desta tese. Mas sobretudo, eu queria aqui responder ao Dr. Pedro Delgado Alves nesta matéria, que respeito, aliás, como constitucionalista e colega jurista, mas realmente estamos em discordância clara, e queria aqui concordar com algo que disse a deputada Catarina Martins. Eu penso que é muito perigoso usar como argumento a ideia das pessoas terem ou não capacidade de estar adequadamente informadas e terem a formação educativa necessária para poderem exercer o direito de voto. Isso é, no fundo, um regresso aos princípios censitários no acesso ao voto. E é por isso mesmo que eu entendo que não existe justificação para limitar aos 18 anos. Penso que a única justificação seria se nós tivéssemos evidência científica que a capacidade cognitiva, a capacidade de formar uma vontade autónoma, racional, apenas surgia ou era clara a partir dos 18 anos. Ora, hoje a ciência diz-nos que não é assim, que é a partir dos 16 anos. E, portanto, a partir desse ponto de vista, não vejo sinceramente como é que se possa defender uma posição contrária, e penso claramente que iremos chegar mais tarde ou mais cedo em todos os regimes políticos, pelo menos nas democracias, ao voto aos 16 anos. Sobre a questão que o deputado André Coelho Lima citou da equidade intergeracional e no contexto das propostas do PSD para que eu que também colaborei, queria dizer que há realmente uma preocupação que me parece transversal a muitas dessas propostas. Está na questão do voto aos 16 anos, mas está também na introdução e na valorização de temas como a sustentabilidade ambiental, mas igualmente a sustentabilidade económica e financeira, e está ao nível institucional em propostas como a do Conselho de Coesão Geracional e Territorial. Sobre a questão da administração pública, eu irei abordar esse tema também quando responder ao deputado Coutrinho Figueiredo, ou posso fazê-lo já. Na realidade, penso que quer o PSD, quer a Iniciativa Liberal fazem propostas que têm um ponto em comum, que é inserir na Constituição obrigações claras de que quer o funcionamento da administração pública, quer o acesso ao emprego público ou à função pública, se quiserem usar a expressão que está hoje na Constituição, têm de estar subordinadas a princípios de isenção, transparência e não discriminação. E parece-me que isto devia ser claro e que a Constituição deveria ter isto claramente. Portanto, parece-me que são propostas positivas que vão nesse sentido e propostas, do meu ponto de vista, fundamentais para repor até a confiança dos cidadãos no Estado e na administração pública. Eu penso que existe uma lógica de desconfiança mútua que é muito negativa para vários aspectos de funcionamento e organização do país. Quanto à questão das entidades independentes, houve perguntas do deputado Chega, do deputado Paulo Sousa, do deputado Coutrinho de Figueiredo e penso da deputada Catarina Martins do Bloco de Esquerda. E essas perguntas basicamente eram se devia ou não ser um processo concursal, como prevê a Iniciativa Liberal. Eu penso que idealmente um processo concursal era positivo. Eu temo é que a tradição portuguesa seja negativa e dificulte o sucesso de um processo concursal nesta matéria. Quer pelo risco do próprio processo concursal ser contaminado, por exemplo, por formas de interferência política ou outras, quer por não existir ao nível das elites portuguesas que potencialmente poderiam ter as qualificações adequadas para esses casos de regulação, experiência e tradição de se submeterem a concursos desse tipo. E, portanto, não sei se a pool de concorrentes, por exemplo, seria suficientemente positiva. É a minha única dúvida. Não tenho, é uma prática muito comum em muitos países anglo-saxónicos. Idealmente é uma prática que eu favoreço e estaria, concordaria com ela, mas nem sempre certas coisas que funcionam bem em certos países depois se transferem bem para outros países, e tenho dúvida se seria o caso nesta circunstância. Talvez valesse a pena, por exemplo, fazer algum projeto piloto nessa matéria. O deputado Paulo Sousa perguntou-me sobre o papel do Presidente da República, se eu penso que o Presidente da República deve ter aqui um reforço do seu papel, de novo, porque entendo que os riscos na relação entre governo e entidades independentes, incluindo entidades reguladoras, são maiores do que com a participação do Presidente da República no processo de nomeação. Dito isto, não acho que o Presidente da República deve ter um papel exclusivo nesta matéria e em particular, penso, se não me engano, que é uma das propostas do Chega, que é até as entidades reguladoras, os reguladores económicos, que sejam nomeados pelo Presidente da República e apenas pelo Presidente da República, eu penso que aí provavelmente abriríamos o risco nessa matéria desse tema até ser uma forma do Presidente da República poder ter quase que uma política alternativa através dessa estratégia de nomeações relativamente ao governo na área económica. Portanto, sim, sou favorável a que o Presidente da República tenha um reforço dos seus papéis, talvez não tanto como aquilo que está nas propostas do Chega. A deputada Catarina Martins falou da questão que a independência não é apenas face ao sistema político, mas é também face aos privados. Eu estou totalmente de acordo. Acho que devíamos ter regras muito mais estritas em matéria de conflito de interesses nessa matéria. Não as temos, mas devíamos ter. Portanto, concordo consigo. Acho que a independência tem de ser assegurada em relação a antes. Já agora, de lembrar que a proposta do PSD estabelece 4 critérios de independência, que são os critérios de independência que são normalmente usados nesta matéria e que se aplicam quer ao sistema, quer ao poder económico privado, quer ao poder político, que é a independência institucional, pessoal, financeira e organizacional. E, portanto, acho que pelo menos houver um consenso na adoção e na imposição desses critérios, isso já é uma orientação suficiente ao regulador e uma possibilidade de fiscalização pelos tribunais, que a legislação depois tem os mecanismos adequados de garantia dessa independência, quer face ao processo político, quer face ao poder económico. Acho que tem razão nessa matéria. Não queria deixar de responder, e se calhar já estou a atingir os meus 10 minutos novamente,
Não,
sem
não.
ter respondido a tudo, mas não.
Tem mais 5 minutos para acabar. Está tudo.
Ah, está bem, então estou mais à vontade do que julgava. Estava a acelerar na resposta, sem. Para não. Sobre. Então, relativamente ao deputado Pedro Delgado Alves, começo pela questão do recurso sem par, não foi um dos temas que me foi suscitado, mas é seguramente um dos temas que mais ocupa e que mais discussão gera entre os constitucionalistas portugueses. Como ele bem sabe, se calhar até melhor que eu, existe uma enorme divisão entre os constitucionalistas portugueses, já que eles consideram que é uma falha enorme da nossa Constituição não ter previsto um recurso de amparo. Há outros que consideram que a introdução de um recurso de amparo causaria o caos na nossa jurisdição constitucional e em particular, levaria para um entupimento. Devo dizer que, por exemplo, a proposta do PSD é uma tentativa de compromisso entre essas duas posições, cria um mecanismo de filtro, quase uma espécie de certiório, embora não bem, para tentar evitar esse problema, mas estou de acordo com ele em que provavelmente esta questão devia ser vista globalmente e tem de ser vista no contexto da fiscalização concreta, mais em geral. Portanto, mas se houver oportunidade para a Comissão fazer esse repensar da fiscalização em concreto, partindo das diferentes propostas, das propostas existentes, o meu conselho, se me permitem, à Comissão, era que fosse feito, porque acho que há bastante a melhorar. A possibilidade do reenvio prejudicial, portanto, um mecanismo semelhante ao que existe para o direito da União Europeia, no direito constitucional, que é um bocadinho o sistema alemão, parece-me interessante, acho que seria de ponderar. Embora o reenvio prejudicial não garanta, cria um certo filtro, porque o Tribunal Inferior tem de decidir reenviar para o Tribunal Constitucional, mas não é um filtro total e, portanto, não evitaria necessariamente os riscos de entupimento. Mas parece-me que é uma das hipóteses que deveria ser considerada. Portanto, aqui estou de acordo com o ponto fundamental do deputado Pedro Delgado Alves, que é: temos de ver isto no conjunto de uma reforma da fiscalização concreta. Acho que, se for possível à Comissão fazê-la, o deve fazer, e aí pode atender a um regime de amparo, e sim, com algum mecanismo de certiório ou não, com um mecanismo de reenvio prejudicial. Há várias hipóteses que podem ser ponderadas nesta matéria. Sobre a questão da coesão territorial, por um lado, já agora, do voto obrigatório do deputado Paulo Sousa. Não queria deixar de responder a essa questão, porque foi uma pergunta direta que me foi colocada. Por um lado, eu tenho uma certa simpatia relativamente à ideia do voto obrigatório, porque acho que uma Constituição não deve ser apenas direitos, deve também incluir deveres cívicos dos cidadãos. Acho que uma comunidade política implica direitos, a atribuição de direitos aos cidadãos, mas também o reconhecimento por parte dos cidadãos que têm deveres cívicos perante o Estado, e o voto talvez seja um desses. E há até argumentos derivados da escolha racional e teorias dos jogos que dizem que, sendo o voto individual um ato quase irracional, a imposição da sua obrigatoriedade seria, no fundo, a forma de corrigir um problema da ação coletiva. Portanto, há argumentos até dessa natureza. Por outro lado, também reconheço a quem diz que se deve valorizar no próprio voto a intenção de voto. E, portanto, que quem faz o esforço de ir votar também deve ver reconhecida, no fundo, essa sua maior vontade de participação e o maior exercício desse dever cívico. E, portanto, também reconheço esse lado. Atendendo a estes dois temas, diria o seguinte: acho que nós não temos uma tradição forte de voto obrigatório, portanto, não me opondo em termos de princípio à ideia de voto obrigatório, penso que não está suficientemente maturo na nossa sociedade para evoluirmos nessa direção. A última questão, só da questão da proporcionalidade, suscitada pelo deputado Pedro Delgado Alves, em relação à coesão territorial. Eu diria que todos os sistemas políticos ponderam vários elementos. O PSD, por exemplo, ao nível do sistema eleitoral, mantém que o princípio deve ser proporcional, pois abre margem para alguma adequação, atendendo à necessidade de representação equilibrada do todo o território, mas sempre tendo como princípio base a proporcionalidade. Sendo um sistema, sobretudo no sistema proporcional, e criando isso um enviesamento contra a representação dos territórios de baixa densidade, por isso é que faz sentido, então, introduzir outros órgãos, como, por exemplo, um conselho da coesão territorial, com representação paritária, que, não tendo uma participação direta no processo legislativo, e, portanto, não colocando em causa a proporcionalidade no processo legislativo e parlamentar, serviria de alguma forma de correção e no próprio discussão política e no debate público desse enviesamento estrutural do nosso sistema. Acho que é possível fazer isso. Em França, por exemplo, o Senado tem uma base local e praticamente, no fundo, paritária, que são os presidentes dos municípios, e, portanto, há outros estados em que assim acontece, e há mecanismos de correção que visam precisamente assegurar isso, sem colocar em causa a natureza proporcional do próprio regime e do funcionamento da nossa democracia.
Muito obrigado, Sr. Professor, e desejo muito obrigado por ter participado.
Eu é que agradeço.
E agora vamos passar nós aqui, despeço-me de si, portanto, aí pelo Japão. Obrigado. Pelo Japão, não sei que horas são, mas é de noite, é boa noite, não é?
É tarde, mas ainda não é tarde, é depois de jantar.
Muito obrigado. E aqui, obrigado. Para a reunião, portanto, às 15h30 temos a segunda parte, a segunda audição, está bem? Às 15h, esqueci-me, às 15h. Até às 18 horas podem deixar as coisas onde estão. É das 18h, vão ter que mudar todos para um dos lados, pá, quase.